história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 23 mês de janeiro, ano de 2026. Vamos aos principais destaques dessa edição. Claudinei Domingues. Estelionatos fazem novas vítimas em Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. Regis Guerreiro.
Copagril inicia amanhã roteiro de pré-assembleias do Paraná. Receita emite nota para desmentir publicações em redes sociais sobre aumento do imposto de renda para professores.
Guilherme Heisen.
Toledo Esporte Clube anuncia novo presidente para 2026. São Paulo goleia o Algoz do Palmeiras e decide a copinha com o Cruzeiro. Gabigol marca nos acréscimos e Santos arranca empate do Corinthians.
Michael Bicker.
Castrapete Paraná inicia atendimento na segunda-feira em Marechal Cândido Rondon. Universitários de Mercedes devem atualizar o auxílio transporte e o crédito educativo. Guarda Mirim inicia as atividades em fevereiro. Pais ainda podem cadastrar seus filhos.
César Reck.
Justiça Eleitoral realiza hoje a retotalização que confirma a posse do policial Fábio como vereador em Marechal Rondon.
Antônio dos Santos.
Royalties da Itaipu somaram R$1.381 milhões em 2025.
Gladstone Pacheco.
Maior produtor do Brasil, Paraná já colheu 72% da safra das águas do feijão. Nova portaria da ADAPAR facilita a emissão da certidão de estabelecimento rural. Agrônomo avalia boa produtividade na colheita da soja em Marechal Rondon.
E ainda, colisão frontal entre Palotina e Terra Roxa envolve Amarok motocicleta. Paraná Pesquisas diz que Sérgio Moro lidera a corrida pelo Palácio Iguaçu. Motociclista sofre queda na rotatória da Iriovel com a Rio Grande do Sul. Acidente envolve ambulância da Prefeitura de Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, sexta-feira, 23, mês de janeiro, ano de 2026. Abrindo nossa edição, Adriel Marcelo, Homem do Tempo e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, João Marcos Gomes, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo, hoje a gente dá aquela esticadinha maior, porque já estamos no clima de final de semana. Mas eu começo dizendo que a temperatura neste momento, registrada pelos termômetros da Rádio Difusora, João, é de 28 graus. Estamos com a umidade relativa do ar em 44%. O gráfico do CIMEPAR nos mostra que hoje poderemos chegar em 34 graus na sombra, hein? 34 graus a máxima, a mínima de 19 graus, céu claro. Para amanhã, sábado, máxima de 31, mínima de 21 graus, também com céu claro. No domingo, continuamos com céu claro, máxima de 32, mínima de 23 graus. Vamos iniciar a próxima semana, pelo menos na segunda e terça-feira, com céu aberto, céu claro, temperatura lá em cima, em 33 graus. Mas o gráfico nos mostra que na quarta e quinta-feira, possivelmente teremos pancadas de chuva. Isso a gente conta já na próxima segunda-feira para vocês, aqui dentro da Previsão do Tempo. João Marcos Gomes.
E o acidente na PRC 467, já no município de Marechal Cândido Rondon, por volta das 17 horas de ontem, envolveu ambulância e um Voyage. Segundo Polícia Rodoviária Estadual, tanto Voyage com placas de Pato Bragado como Renault Master, ambulância da Prefeitura Rondonense, trafegavam no mesmo sentido. Colisão ocorreu quando o condutor do carro cruzou a rodovia para o lado esquerdo para acessar uma estrada rural, sendo atingido pela ambulância. Após o impacto, Voyage saiu da pista e caiu em uma valeta. Após o ocorrido, os veículos foram removidos por medida de segurança. Outro acidente, registrado pela Polícia Rodoviária, ocorreu pouco antes das 20 horas de ontem, na PR-384, trecho Palotina-Terra Roxa. Foi uma colisão frontal envolvendo uma caminhonete Amarok, placas de Umuarama e uma moto Yamaha YBR com placa de Terra Roxa. Colisão ocorreu quando o condutor da Amarok acessou a rodovia por onde trafegava a motocicleta. Piloto da moto, com 48 anos, resultou com ferimentos, foi socorrido no local e encaminhado para atendimento médico. De outra parte, aqui em Marechal Cândido Rondon, uma queda de motocicleta mobilizou uma equipe do Corpo de Bombeiros na madrugada desta sexta-feira. O acidente ocorreu na rotatória das avenidas Írio Velp com Rio Grande do Sul. Envolveu uma motocicleta Honda Fan 160, cujo condutor perdeu o controle e acabou colidindo no canteiro central. Em função da queda, ele resultou com ferimentos, foi atendido no local e, na sequência, encaminhado à unidade de pronto atendimento. E, para variar, estelionatários fazem novas vítimas em Pato Bragado e Entre Rios do Oeste. Quais as informações a respeito, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Então, João, na tarde desta quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2026, compareceu ao destacamento da Polícia Militar de Pato Bragado um agricultor informando ter sido vítima de estelionato. Disse que foi até a agência bancária, onde possui conta ativa, para requerer um financiamento agrícola, sendo informado pelo atendente da instituição sobre uma pendência em alguma instituição financeira, o que impossibilitava a liberação do crédito. Dirigiu-se então para a agência onde constava a pendência e ficou sabendo da existência de uma dívida em seu nome relacionada a um cartão de crédito no valor de R$5.306,05. Ele informou que nunca havia solicitado ou sido informado que havia cartão de crédito em tal instituição. O funcionário do banco, ao consultar o cadastro do cliente, constatou que, de fato, usaram os mesmos dados pessoais, porém a foto usada no cadastro era de outra pessoa, sendo constatado se tratar de um golpe. Em Entre Rios do Oeste, a Polícia Militar foi solicitada a comparecer num posto de combustíveis, também para atendimento de ocorrência de estelionato. No local, a solicitante relatou ter feito anúncio de um veículo na OLX no dia 16 de janeiro deste ano, pelo valor de R$ 88 mil. Ontem, dia 22, pela manhã, chegou até ela uma compradora que visualizou o anúncio no Facebook e foi ver o veículo. Porém, a negociação estava sendo intermediada por um terceiro. Após chegarem a um acordo, a vendedora ficou aguardando a transferência do valor do veículo de R$ 88 mil. Reais. A compradora, por sua vez, realizou uma transferência do valor de R$ 59 mil reais para uma determinada chave Pix. Feito isso, foram ao despachante e cartório para os trâmites de transferência, João Marcos. Ocorreu que, antes de liberar o veículo para a compradora, a vendedora conferiu que o dinheiro da transferência não havia entrado na sua conta bancária e se recusou a liberar o carro. Diante do exposto, as partes foram apresentadas à 47ª DRP para apreciação da autoridade competente.
Trabalho realizado pela Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon e Polícia Militar de Nova Santa Rosa resultou na prisão de um homem por envolvimento com tráfico de drogas. De acordo com a polícia, ele vinha sendo monitorado há algum tempo e em dezembro surgiram indícios de que teria retomado a prática do tráfico de drogas, desta vez em Nova Santa Rosa. Foi solicitado então um mandado de busca e apreensão com o objetivo de recolher o aparelho celular do suspeito e avançar nas investigações. Ontem, no cumprimento do mandado, as equipes policiais encontraram porções de cocaína e maconha na residência do investigado em Nova Santa Rosa. As embalagens estavam prontas para comercialização, o que caracterizou o flagrante tráfico de drogas. Segundo a Polícia Civil,
aqui de Marechal Rondon, ele possui antecedentes criminais e já foi condenado por organização criminosa e tráfico de drogas. Em outubro do ano passado, havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime. E os royalties de Itaipu somaram 1.381 milhões de reais em 2025 e beneficiaram 347 municípios. Quem nos traz informações e detalhes a respeito é Antônio dos Santos. Boa tarde, Antônio.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvinte. Os números foram divulgados nesta semana pela diretoria financeira executiva da usina e mostram o tamanho do impacto da hidrelétrica na economia das regiões atendidas. Para o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, o repasse reforça o papel social da empresa. Segundo ele, os royalties são uma das principais formas de retorno direto da usina para a população brasileira. Acrescenta que esses recursos ajudam a fortalecer as políticas públicas, reduzir desigualdades regionais e promover o desenvolvimento sustentável nas áreas impactadas pela Itaipu. Já o diretor financeiro executivo, André Pepitone, destacou que o valor pago pela usina está muito acima da média do setor elétrico. Ele menciona que esse dinheiro tem papel fundamental no dia a dia das cidades e estados, ajudando a financiar obras de infraestrutura, saúde, educação e outros serviços essenciais, além de contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida da população. Os royalties são uma compensação financeira paga ao Brasil e ao Paraguai pelo uso dos potenciais hidrelétricos do Rio Paraná para geração de energia. Esse pagamento está previsto no Tratado de Itaipu, assinado em 1973, e começou a ser feito em 1985. Desde então, o valor total já ultrapassa 14 bilhões e 600 milhões de dólares, somando os repasses aos dois países. Pela lei brasileira, 65% dos royalties vão para os municípios, 25% para os estados e 10% para a União. O Paraná, onde a usina fica, segue como o maior beneficiário. O estado recebeu 293 milhões de reais, o que representa 85% de tudo que foi repassado aos governos estaduais. Já as cidades paranaenses, que são 49, ficaram com 761 milhões de reais, também cerca de 85% do total destinado aos municípios.
Fechando o primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta, Adriel Marcelo, e agora as informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana subiu, pouquinho, mas subiu, 0,24%. O dólar para compra, R$ 5,296. Dólar para venda, R$ 5,297.
Após o intervalo, Regis Guerreiro e Guilherme Reisen vão destacar as seguintes notícias.
Copagril inicia amanhã roteiro de pré-assembleias no Paraná. Receita emite nota para desmentir publicações em redes sociais sobre aumento do imposto de renda para professores.
Toledo Esporte Clube anuncia novo presidente para 2026. São Paulo goleia o Algoz do Palmeiras e decide a copinha com o Cruzeiro. Gabigol marca nos acréscimos e Santos arranca empate do Corinthians.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 23 de janeiro. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, em todo o país, abrirão para atendimento presencial extra neste sábado, dia 24, e domingo, dia 25. O objetivo é antecipar agendamentos e compensar a suspensão dos serviços presenciais nos dias 28, 29 e 30 de janeiro. O INSS informou que, nos casos em que o beneficiário preferir atendimento em um dia útil, será providenciado o reencaixe. Os canais remotos de atendimento, como Meu INSS, por site e aplicativo, e a central telefônica 135, funcionarão normalmente até o dia 27, com mais de 100 serviços disponíveis. Na próxima quarta-feira, dia 28, quinta 29, sexta 30, as agências do INSS em todo o país estarão fechadas para atendimento presencial em razão de melhorias programadas nos sistemas previdenciários da Dataprev
empresa responsável pela tecnologia da informação da Previdência Social. Os canais remotos de atendimento, Meu INSS, site e aplicativo e a central telefônica 135 também ficarão indisponíveis a partir das 19 horas do dia 27 até o dia 31. A medida, segundo o INSS, é necessária para a modernização dos sistemas para assegurar maior estabilidade, segurança e eficiência dos serviços. E a Copagril prepara para apresentar ao seu quadro social o balanço financeiro relativo a 2025. Roteiro de pré-assembleias começa amanhã, Regis Guerreiro. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvinte do Frente Ampla. Sim, João, a Cooperativa Agroindustrial Copagril inicia amanhã, sábado, as pré-assembleias, que são encontros preparatórios que antecedem a Assembleia Geral Ordinária e são fundamentais também para fortalecer o diálogo com os cooperados, assegurar a transparência das informações e promover o alinhamento sobre os temas que serão deliberados posteriormente. Como em anos anteriores, nas pré-assembleias, a cooperativa apresentará informações, vai esclarecer dúvidas e ouvir contribuição também dos cooperados, construindo de forma conjunta as decisões que serão levadas para a Assembleia Geral Ordinária, conforme destaca o presidente da Copagril, Eloy Podkova.
Quem participou do AgroShow viu as coisas que estão acontecendo. A cooperativa está modernizando, está melhorando, está buscando alternativas, dando condições para que nós possamos estar cada vez oferecendo condições melhores para seus associados. Mas também queremos que o associado possa estar participando nas pré-assembleias e que venha em massa também na Assembleia Geral Ordinária. Nós trabalhamos com um orçamento e também um resultado final. Basicamente, ele aconteceu aquilo que nós esperávamos. Vamos dizer para o associado que sim, vai ter sobras. Vai ser um valor ainda a gente vai estar definindo nas pré-assembleias e depois na assembleia, mas nós estamos trazendo outros benefícios que vão com certeza agradar muito aos associados e era isso que ele estava querendo e precisava fazer com que nós pudéssemos estar oferecendo para ele. E hoje a cooperativa, com suas melhorias que ela tem, ela consegue fazer isso para o associado.
Então, o calendário de pré-assembleias é o seguinte: amanhã, dia 24, 9 horas da manhã, para associados da região de Iguiporã, encontro no pavilhão da comunidade evangélica. Na segunda-feira, dia 26, às 14 horas, para a região sede, Marechal Cândido Rondon vai ser na ACC. Na terça-feira, dia 27, 9 da manhã, em Mercedes, na ACC, e à tarde, 14 horas, na ACC de Guaíra. E no dia 28 de janeiro, quarta-feira, 9 horas da manhã, região de Margarida, encontro no Clube Corinthians, e às 14 horas, região de Entre Rios do Oeste, na Câmara de Vereadores. A Assembleia Geral Ordinária da Copagril vai acontecer no dia 30 de janeiro, sexta-feira da semana que vem, 14 horas, na ACC, aqui na sede municipal.
Por outro lado, Guerreiro, após anúncio do reajuste do piso nacional do magistério, surgiram boatos nas redes sociais de que os professores, com isso, passariam a pagar mais imposto de renda. Rapidinho, a Receita Federal desmentiu isso.
Verdade, João Marcos. Em nota distribuída ontem à noite, a Receita Federal rebateu informações que circulam nas redes sociais sobre uma suposta elevação da tributação sobre professores em razão do reajuste anunciado no piso salarial do magistério. Segundo a Receita, as alegações ignoram as regras legais de apuração do imposto e levam à conclusão equivocada de que os profissionais da educação passariam a pagar mais imposto de renda após o aumento salarial. Na nota distribuída ontem, o fisco destaca que a reforma do imposto de renda faz com que mais contribuintes deixem de pagar o imposto e outros passem a pagar menos, tornando a tributação mais progressiva. Sancionado no final do ano passado, a Lei 15.270 ampliou a faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000 reais por mês e reduziu o imposto devido sobre rendimentos entre R$ 5.000 e R$ 7.350 reais mensais. Ano passado, com o piso salarial de R$ 4.867,77, um professor pagava cerca de R$ 283,14 por mês de imposto de renda retido na fonte, considerando o desconto simplificado. Agora, em 2026, com o piso reajustado para R$ 5.130,63 reais, esse mesmo profissional passará a pagar aproximadamente R$ 46,78 reais mensais de imposto de renda. Segundo o Fisco, o efeito combinado do reajuste salarial e da redução do imposto de renda garante ganho real no salário líquido, ao mesmo tempo em que corrige distorções na tributação sobre a renda dos profissionais da educação.
E levantamento da Paraná Pesquisas, a primeira do ano sobre a corrida eleitoral ao Palácio Iguaçu e divulgada nesta sexta-feira, mostra que o senador Sérgio Moro, do União Brasil, lidera em todos os cenários sondados na disputa pelo governo do Paraná. O segundo lugar fica com o ex-senador Álvaro Dias, hoje no MDB. Encomendada pelo MDB, pesquisa ouviu 1.300 eleitores em 54 municípios paranaenses. Margem de erro é de 2,8 pontos percentuais. A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral e foi realizada entre os dias 18 e 22 de janeiro. No primeiro cenário, Moro aparece com 41,6% das intenções de voto. Álvaro Dias, ex-governador e ex-senador do Paraná, soma 19,7%. Na sequência, surge o deputado estadual Requião Filho, do PDT, com 19,5%, secretário estadual das cidades Guto Silva, do PSD, com 5,7%, e Luiz França, do Missão, com 1%. E depois das férias, ele está de volta. Ele voltou, o Guilherme Heinzen, com esporte em frente ampla de notícias. Foi muito bem substituído pelo Antônio dos Santos, mas a partir de hoje ele reassume o seu posto por aqui. Para começar o giro esportivo de hoje, vamos falar sobre um time de futebol vizinho a Marechal Cândido Rondon, o Toledo Esporte Clube, que está sob nova direção. Guilherme Heinzen, seja muito bem-vindo, bom retorno, boa tarde.
Obrigado, João. Pois é, depois de, como disse o Adriel, 187 dias de férias, né? Nós estamos voltando na programação da Difusora. Aliás, quero agradecer ao Tonho pelo brilhante trabalho, e brilha mesmo. O Tonho tem uma cabeça brilhante que desenvolveu nos últimos tempos, especialmente porque ele não tem cabelo. Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Deixando a parte circense de lado e vamos focar no esporte, tá? O Toledo, João, como você disse, está sob nova direção. Sebastião Marques, CEO e ex-vice-presidente do FC Cascavel, foi anunciado como novo presidente do clube vizinho a Marechal Cândido Rondon para a temporada de 2026. Com passagem marcante pelo início da trajetória do Cascavel, onde participou do processo que levou o clube à elite do Campeonato Paranaense, Sebastião agora assume o desafio de reestruturar o Toledo, que passa por um momento de retomada. A nova gestão aposta no apoio de empresários da cidade e da região para reorganizar o clube e recolocar o Toledo no caminho das vitórias.
A ideia de aceitar esse desafio foi, como eu disse antes, né? É pela parte de deixar um legado, mostrar que é possível fazer uma gestão séria, uma gestão competente, uma gestão onde você consiga mostrar não só no âmbito nacional, mas internacional, a cidade de Toledo que merece. A gente tem aí um case de sucesso, um amigo pessoal que é o João Paulo Bitello e tantos outros, e isso mostrou que é possível fazer. Então, nada mais ilógico, né? Ilógico, porque eu tenho aqui amigos, como foi dito pelo Jaime, que no convite, quando feito, eu me senti, não na obrigação, mas eu me senti lisonjeado de poder vir e contribuir com a cidade de Toledo. Inclusive, é uma cidade que eu tenho certeza e já amo, e é uma cidade que em breve serei um cidadão toledense.
Bom, este Sebastião Marques, ele que foi anunciado como novo presidente do Toledo, o clube que estreia na divisão de acesso do Campeonato Paranaense em fevereiro contra a equipe do Nacional. Importante mencionar, João, que a gente volta a torcer pelo bom momento do Toledo. Em 2019, inclusive, o time fez uma ótima campanha, foi campeão do primeiro turno do Campeonato Paranaense, só perdeu o título na final, nos pênaltis, contra o Coritiba, lá na capital. Então, todo o sucesso do mundo para a nova gestão do Toledo, que assume agora com o desafio de recolocar o clube, no caminho das vitórias.
Guilherme, Corinthians e Santos ficaram no empate, 1-1. Na noite desta quinta-feira, na Vila Belmiro, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Um jogo morno, Guilherme.
De fato, João, clássico Moro. O Timão vencia até o fim com o gol de Yuri Alberto, mas Gabigol buscou a igualdade para os mandantes já nos acréscimos do segundo tempo. Yuri Alberto e Gabigol foram os nomes do clássico. Atuando contra o time que o revelou, o atacante do Timão desperdiçou um pênalti que ele mesmo sofreu após linda jogada individual, mas se redimiu em apenas 3 minutos ao abrir o placar. Gabigol, por sua vez, até fazia um jogo tímido, porém brilhou a empatar a partida aos 48 minutos em cobrança de falta. Com o resultado, o Corinthians aparece em 7º lugar, com 5 pontos. O Santos tem a mesma pontuação, mas está em 8º. Os 8 primeiros avançam para a segunda fase do estadual. Os 2 últimos são rebaixados.
E o atual campeão da Copinha, o São Paulo, do meu amigo Antônio dos Santos, buscará o bicampeonato consecutivo do torneio. A decisão é contra o Cruzeiro, Guilherme.
Enfim, uma notícia boa para o torcedor do São Paulo na semana, né, João? O time tricolor garantiu classificação à final ao golear o Ibraxinha por 4-1 na noite de ontem no Morumbis. Dono de 5 títulos da Copinha, o São Paulo luta pelo hexacampeonato. Já o Ibraxinha, algoz do Palmeiras às quartas, dá adeus à competição. Com a vitória, o São Paulo garante a classificação para enfrentar o Cruzeiro na grande final. A decisão será disputada no próximo domingo no estádio do Pacaembu, às 11 horas da manhã.
Fechando o segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, de volta Adriel Marcelo e agora com as cotações do mercado agropecuário.
As cotações são para Marechal Cândido Rondon. Soja saca, 60 quilos, caiu 0,87%, está sendo comercializada em R$ 114. Milho saca 60 quilos também recuou um pouco, 1,83%, sendo comercializada a saca em R$ 54. Trigo PH 78, saca 60 quilos, R$ 63. E a mandioca, amido 25% a tonelada, R$ 497,25.
Após o intervalo comercial em Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker vai detalhar as seguintes manchetes.
Castra Pet Paraná inicia atendimento na segunda-feira em Marechal Cândido Rondon. Universitários de Mercedes devem atualizar o auxílio transporte e o crédito educativo. Guarda Mirim inicia as atividades em fevereiro. Pais ainda podem cadastrar seus filhos.
Difusora do Paraná AM e FM e o Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 23 de janeiro. A Guarda Mirim de Marechal Cândido Rondon inicia as atividades quando, Michael Bicker? Os pais ainda podem inscrever os seus filhos? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos Gomes e ouvintes de Difusora. Sim, ainda dá tempo dos pais ou responsáveis inscrever seus filhos entre 14 a 18 anos para participar das atividades da Guarda Mirim. O principal objetivo é preparar os adolescentes para o início da vida profissional, contribuindo com a formação cidadã, disciplina e orientação para o mercado de trabalho. Inscrições serão abertas a partir do dia 7 de fevereiro, quando a Guarda Mirim retoma as atividades aqui em Marechal Cândido Rondon, sempre na parte da tarde. Quem fala com a gente é o presidente da Guarda Mirim, que agora é toda assistida pelo Lions Clube, Victor Morel. Boa tarde.
A partir do dia 7 de fevereiro, no sábado, a partir das 13h15, estaremos iniciando as atividades de 2026 da Guarda Mirim. E quem tiver interesse em fazer a inscrição do seu filho, da pessoa próxima, ou amigo, que seja responsável por essa pessoa, e ter esse interesse, que participe dessas atividades, que é um preparo para o início da vida profissional de cada adolescente, de 14 a 18 anos. Poderão procurar a instituição, a Guarda Mirim, na esquina da Rua Colombo, Corrêa, Rio Grande do Norte. A partir das 13h30, estará uma pessoa lá pronta a fazer a inscrição desses menores. Estamos à disposição com qualquer informação, qualquer medida, que queiram mais algumas informações, é só nos procurar. Muito obrigado.
Michael Bicker, em Mercedes, universitários devem atualizar o auxílio transporte e o crédito educativo para 2026. Qual local e horário que eles devem procurar para atualizar?
Vamos aos detalhes então, João. Os estudantes universitários de Mercedes que estão se preparando para iniciar o ano letivo 2026 são solicitados a comparecer à Secretaria de Educação para efetuar a renovação do auxílio transporte universitário e do crédito educativo. A ausência dos beneficiários durante esse processo resultará na suspensão do recebimento do auxílio. Novos acadêmicos que não eram beneficiados no ano passado devem procurar a Secretaria em Mercedes para realizar o cadastro. Para receber o benefício, os alunos devem apresentar a declaração de matrícula ou boleto da mensalidade, além de preencher e assinar uma declaração que comprove residência e a utilização do transporte. O procedimento de renovação está disponível de segunda a sexta, nos horários das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 da tarde, diretamente na Secretaria de Educação, localizada na Prefeitura. Para mais informações, interessados podem entrar em contato pelo telefone WhatsApp 98800-1022 com Jaine, que está disponível para esclarecer dúvidas e fornecer orientações adicionais.
Michael Bicker de volta, Marechal Cândido Rondon, Castra Pet. Inicia atendimento na segunda-feira em nossa cidade. Tutores, ainda conseguem cadastrar os seus animais?
Ainda conseguem, João. As inscrições para mutirão de castração de gatos e cães do programa Castra Mais Paraná 2 estão chegando à reta final, mas ainda dá tempo. A ação será realizada em Marechal, iniciando na segunda-feira, seguindo até quarta, oferecendo atendimento gratuito à população, até o preenchimento total das vagas disponíveis. Marechal receberá mutirão por meio de uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura, envolvendo as secretarias municipais de saúde, através da vigilância sanitária, e de agricultura, pecuária e desenvolvimento, através do Departamento de Meio Ambiente. O atendimento, a partir de segunda-feira, acontecerá no Parque de Exposições, no barracão onde funciona costumeiramente a praça de alimentação durante a Expo Rondon. No local serão realizadas a recepção dos animais, a triagem e os procedimentos cirúrgicos. Podem ser castrados cães e gatos com idade entre 6 meses e 6 anos, peso mínimo 2 quilos, que não estejam desnutridos ou desidratados, fora do cio, não gestantes e nem amamentando. Os animais também não podem apresentar doenças que comprometam o sistema imunológico. Outro requisito indispensável é o cadastro do RG do PET no site oficial do Simpatinhas. Os agendamentos devem ser feitos exclusivamente pelo site oficial do programa Castra Mais Paraná 2. Esse programa reforça ainda que orientações são importantes aos responsáveis, como obrigatório jejum de 8 horas antes do procedimento, sem água e sem comida. Os tutores deverão assinar termos de responsabilidade. Cães devem ser levados com coleira e guia, enquanto os gatos precisam estar em caixas de transporte. O responsável deve permanecer no local até a liberação do animal. Caso outra pessoa leve o seu pet, é necessária a apresentação do documento responsável. É necessária a apresentação do documento do responsável legal. O secretário rondonense de saúde, Leandro Dalla Maria, destaca que a iniciativa impacta diretamente na saúde pública, contribuindo o controle populacional de cães e gatos e para a prevenção de zoonoses.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, César Reck e Gladstone Pacheco comparecem e detalham as seguintes informações.
Maior produtor do Brasil, Paraná já colheu 72% da safra das águas do feijão. Nova portaria da ADAPAR facilita a emissão da certidão de estabelecimento rural. Agrônomo avalia boa produtividade na colheita da soja em Marechal Rondon.
Justiça Eleitoral realiza hoje a retotalização que confirma a posse do policial Fábio como vereador em Marechal Rondon.
Você está acompanhando Frente Ampla de Notícias desta sexta-feira, 23 de janeiro. E a Justiça Eleitoral realiza hoje, em Marechal Cândido Rondon, a retotalização que confirma a posse do policial Fábio como vereador. Quem nos traz detalhes é o repórter César Reck. Boa tarde, César.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E a Justiça Eleitoral de Marechal Cândido Rondon realiza hoje, sexta-feira, uma etapa decisiva do processo que vai alterar a composição da Câmara Municipal. A cerimônia oficial de retotalização dos votos da eleição proporcional de 2024 acontece a partir das 14 horas no Fórum Eleitoral do município. O procedimento foi convocado por meio de edital publicado no último dia 8 e é assinado pelo juiz da 121ª Zona Eleitoral, Clairton Mar Espinassi. A retotalização pode ser acompanhada por representantes de partidos políticos, federações, coligações e pela Ordem dos Advogados do Brasil, garantindo transparência ao processo. Na prática, a ação confirma mudança na composição do Legislativo rondonense. Com a retotalização realizada hoje, serão desconsiderados todos os votos recebidos pelos 10 candidatos da Federação Brasil da Esperança, cuja chapa foi cassada por decisão judicial alterando os números eleitorais do pleito. A decisão aponta para a substituição do Legislativo Municipal. A vaga passa a ser ocupada por Fábio Fokink, conhecido como policial Fábio, do PL, primeiro suplente e diretamente beneficiado pela cassação da chapa da federação, motivada por fraude à cota de gênero. Concluído o procedimento desta sexta, o juiz eleitoral deverá comunicar oficialmente à Câmara Municipal sobre a alteração, confirmando o afastamento de Fernando Negre, do PT, e a eleição do policial Fábio, que deverá ser convocado para tomar posse. A Câmara Municipal de Marechal Rondon retoma as sessões ordinárias no dia 2 de fevereiro, com a expectativa de que o novo vereador já esteja empossado e ocupando sua cadeira no Legislativo.
Agora vamos trazer as notícias do agro no Frente Ampla de Notícias. Cultivo do feijão no estado é destacado no boletim de conjuntura semanal do Departamento de Economia Rural, da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Como é que estão os preços pagos aos produtores neste início de ano? Gladstone Pacheco, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a todos. Após um período de ajustes de área e de desafios climáticos, a cultura iniciou 2026 com sinais distintos entre os tipos comercializados e com atenção para o andamento das safras. Em janeiro, os preços recebidos pelos produtores paranaenses tiveram recuperação, especialmente no feijão carioca. A cotação média chegou a R$ 221,39 pela saca de 60 quilos, com registros pontuais de até R$ 230 em algumas praças. O valor representa alta de 14% em relação a dezembro e também supera os níveis de janeiro do ano passado, entrando num patamar considerado remunerador. Já o feijão preto foi cotado em média a R$ 144,76, com regiões alcançando R$ 150 por saca. Apesar da valorização frente a dezembro, o produto acumula queda de cerca de 16% em comparação a janeiro do ano passado, o que acaba influenciando as intenções de plantio. Segundo o agrônomo do DERAL, Carlos Hugo Godinho, no campo, a safra das águas de feijão, período do pico de regime de chuvas, altas temperaturas e boa luminosidade, está com 72% da área colhida no Paraná.
Cabe ressaltar que as produtividades das áreas colhidas não foram tão boas como a gente esperava inicialmente e que também tem uma diminuição de área muito importante esse ano. Então, em função disso, a gente deve ter uma oferta um pouco menor para esse período comparado com o ano passado e isso está fazendo com que o mercado já reaja, o que pode até ter algum impacto na segunda safra que está sendo plantada. Hoje a gente tem 3% da feijão de segunda safra, feijão da seca plantado, e com isso essa área pode até ter algum incremento, ainda que não se veja no cenário muito promissor, já que preços ainda estão relativamente baixos, principalmente no caso do feijão preto em relação ao ano passado.
E a Agência de Defesa Agropecuária do Paraná implementou uma forma mais fácil para emissão da certidão de estabelecimento rural para produtores que possuem exploração pecuária ativa e registrada. Qual é o objetivo disso, Gladstone Pacheco?
Objetivo da documentação, João Marcos, é facilitar a comprovação da regularidade sanitária e cadastral das propriedades para instituições públicas ou privadas. A certidão, que agora pode ser emitida pelo próprio produtor no site da ADAPAR, está disponível para criadores de bovinos, ovinos, caprinos, equídeos e suínos, desde que possuam explorações pecuárias regularmente cadastradas e ativas nos sistemas oficiais da ADAPAR. Com a finalidade de evitar a abertura de novos cadastros na ADAPAR apenas para fins de obtenção de financiamentos bancários, a certidão permite a inclusão do nome do cônjuge no mesmo documento. O único documento oficial da agência para produtores que buscam linhas de crédito destinadas a custeio e investimento em propriedades rurais é a certidão de estabelecimento rural. Quem quiser emitir a certidão deve atender alguns pré-requisitos. A propriedade deve estar devidamente regulamentada em relação à sanidade, o que é atestado pela ADAPAR. Não pode ter nenhuma pendência relacionada à comprovação do rebanho, do calendário vacinal dos animais ou qualquer outra relacionada a programas oficiais e ao pagamento da taxa específica pela legislação atual. O produtor também é responsável pela veracidade e atualização das informações cadastrais e sanitárias. O chefe do Departamento de Saúde Animal da ADAPAR, Rafael Gonçalves Dias, explica as vantagens que a portaria trouxe, destacando que a partir de agora, os produtores têm mais autonomia.
A ADAPAR publicou, no dia 14 de janeiro de 2026, a portaria número 23, que traz uma importante novidade para os produtores rurais do estado do Paraná. A partir dessa portaria, os próprios produtores podem emitir a certidão de estabelecimento rural de forma direta, sem necessidade de solicitar o documento presencialmente nas unidades da ADAPAR. Os servidores da ADAPAR continuam emitindo a certidão, mas os produtores têm essa autonomia a partir da publicação dessa portaria. A medida traz mais agilidade, autonomia e facilidade ao produtor rural, fortalecendo o atendimento e a modernização dos serviços da ADAPAR.
Gladstone, e aproveitando os muitos dias de sol, os agricultores da microrregião de Marechal Rondon estão intensificando a colheita da soja safra 25-26. Os números são positivos em termos de produtividade, Pacheco?
São positivos sim, João Marcos. A colheita no Paraná começou lentamente, mas o ritmo está se intensificando, especialmente em áreas onde o plantio foi antecipado e com variedades super precoces ou precoces. A safra 2526 no estado é estimada em mais de 22 milhões de toneladas. Diferente de safras anteriores, com forte estiagem, a expectativa é de produtividade bem melhor neste ciclo. Algumas áreas semeadas mais cedo na região oeste registraram bom desenvolvimento e a colheita avança em todos os municípios. Em se tratando de Marechal Cândido Rondon e micro-região, segundo o engenheiro agrônomo Cristiano da Cunha, da Agrícola Horizonte, os números estão sendo positivos.
Nós já estamos nesse momento aí com aproximadamente entre 20 e 30% da área já colhida até o momento. Porém, nos próximos 10 dias agora, a colheita avança rapidamente, devendo chegar aí aproximadamente 70% nos próximos 10 dias. Ou seja, em 10 dias agora, praticamente 50% da safra deverá ser colhida. E após isso, então, algumas áreas mais tardias, que começam a ser dessecadas na semana que vem, já na sequência também, até os próximos 15 dias, já devemos estar chegando aí no final da safra de soja.
Em relação à produtividade, Pacheco, nós estamos tendo aí uma variação bastante grande conforme a região. Se nós pegarmos aqui de Marechal Cândido Rondon, sentido Linha Arara, e daí pegando aí até sentido mais ou menos a Dois Irmãos, nós tivemos um período de estiagem um pouco maior. Porém, as demais regiões estão com produtividades bastante promissoras, com algumas áreas aí chegando próximo a 200 sacos de soja por alqueire. Mas quando falamos em média, hoje podemos falar aí que nós estamos com uma média mais ou menos aí de 160 a 165 sacas de soja por alqueire nessas demais regiões aí. E as produtividades de agora em diante devem continuar mais ou menos nesses patamares, e as últimas sojas que ainda estão verdes devem cair um pouco a produtividade em função dessa deficiência agora, dessa falta de chuva que estamos tendo aí no final do ciclo para as variedades mais verdes. Mas, de modo geral, as produtividades são essas aí.
Bem, Cristiano, você apresentou o cenário da colheita de soja na microrregião. E como é que está o andamento do plantio do milho segunda safra, o milho da safrinha?
Em relação ao plantio do milho safrinha, algumas áreas já foram plantadas, as áreas que foram colhidas quando ainda existia umidade no solo para fazer o plantio, foram plantadas. E agora o produtor segurou, tirou o pé e aguarda as próximas chuvas, então, para retomar aí o plantio do milho safrinha. Salvo algumas regiões que nesse último final de semana tiveram chuvas, né, como a região aí de Novo Sarandi, sentido a Toledo, pegou um pouco mais de chuva, os produtores lá continuam com o plantio intensificado porque o solo está com mais umidade. Então esse é um breve cenário, né, da safra de soja e também do plantio do milho safrinha, já safra 2026.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.